A nossa aula de hoje, que trata de uma conversação entre os grandes terapeutas e a filosofia clínica, traz um personagem bastante polêmico, que é Alfred Adler. Adler foi um médico de família húngara, de família judaica húngara, que migra para a Áustria. E na Áustria, então, ele vai estudar, vai fazer medicina, vai conhecer Freud, vai conhecer a psicanálise e vai desenvolver um trabalho muito bonito que agora vamos conhecer. Há muitas aproximações com a filosofia clínica, como vocês logo verão nas primeiras passagens, mas há também diversas diferenciações, o que é natural, não é? Estamos conversando sistemas, estamos conversando escolas, estamos conversando áreas distintas. Por favor, anotem as questões que vocês querem no tempo. Durante a aula, nós abriremos três, quatro espaços generosos aí para os colegas poderem colocar reflexões, dúvidas e considerações, tá bom? Bem, vamos começar com Adler. Eu separei vários textos dele, baixamos aqui da internet alguns trabalhos, temos trabalhos dele em inglês, em francês, muitos textos. Eu recomendo particularmente a vocês a obra Compreender a Natureza Humana, também a obra O Médico e Educador, a obra, uma obra que é um clássico, okay? Que é Estudo sobre a Inferioridade de Órgãos e a Compensação Psicológica. O personagem neurótico também, né? É outra obra muito importante dele. Mas esse Compreender a Natureza Humana uma das obras máximas, junto com a prática e a teoria da psicologia individual. São obras importantes e, como temos feito aqui, procuramos sempre conversar diretamente com o texto original, né? Fizemos isso ontem em Aristóteles, fizemos com Freud e com Adler também iremos aos textos originais dele. Bem, vamos a alguns dados da vida de Adler. Olhem, o Adler nasce em 1870 e ele, no ápice do trabalho dele, estava acontecendo a Primeira Grande Guerra Mundial. Ele passou todos os flagelos que gente, por exemplo, como Freud também viveu, tá? E por ser de origem judaica, vocês imaginem que ele teve desde problemas de não publicarem obras dele, de proibição de leituras de obras, de fechamento de campo de trabalho. Então, o Adler teve muitos problemas dessa natureza. E em meio a tudo isso, como se não bastasse, ele teve uma infância extremamente complicada, uma infância que vai marcar a vida dele. E Adler coloca literalmente que, por conta dessa infância, ele se torna o fruto. O trabalho dele é um espelho direto dessas dificuldades biográficas que ele passou. Ele teve raquitismo, ele teve problemas de saúde de toda a ordem. Teve um momento que o médico chamou o pai dele a um canto e disse: "Olha, não tem jeito, esse rapaz, ele não vai sobreviver." Só que o pequeno Adler estava perto e ouviu isso que o médico tinha dito, e por conta que foi tremendo para ele essa informação, os pais lutavam muito para que o menino sobrevivesse, mesmo com raquitismo, mesmo com todo tipo de problema, que ele resolve se tornar médico. E de fato ele vai se formar depois, mais tarde, médico, e vai trabalhar muito em prol de pessoas que passaram por todos os problemas que ele passou, e não foram poucos. Não é? Ele era um menino muito, vamos colocar um termo, que hoje rapidamente nos localiza, ainda que não seja politicamente correto. Ele era um menino esquisito, okay? Bastante esquisito. Ele tinha problemas de relacionamentos, ele não se entrosava com nada, ele tinha esquisitices, ele era franzino, sempre adoentado. Então, ele, socialmente, ele era um menino, vocês imaginam, num contexto daquele, as dificuldades pelas quais ele passou. Entre os dados que separamos aqui, ó, ele se forma com 25 anos em medicina na Universidade de Viena, isso é em 1895. E em 1900, bom, ele começa com 30 anos mais ou menos, ele começa a se inteirar muito dos trabalhos de Freud, do que estava acontecendo. E ele se interessa muito, ele vai ter com Freud, se mostra muito interessado, e naquela época Freud tinha um grupo que se reunia nos mesmos dias que nós aqui, ó, quartas-feiras. Era o famoso grupo das quartas-feiras. E ele é convidado a se juntar. Mas as diferenças eram muito grandes, tanto historiográficas como pessoais. Adler tinha uma outra formação, não tinha a cultura de Freud, não tinha aquele cabedal todo que nós vimos na aula passada. Ele era um prático, um homem empírico, e a empiria dele toda era pautada nas dificuldades que ele passou quando era criança, e ele tem uma série de problemas para entender os postulados freudianos, né? E logo eles se desentendem. Uma das coisas que Adler não aceita de jeito nenhum, nunca aceitou, é a questão da sexualidade, né? Ele não acha que a sexualidade tem essa função toda que Freud colocou. Ele discorda veementemente da interpretação dos sonhos, da questão dos desejos, que nós vimos na aula passada. Ele rompe com uma série de fatores. Ele diz, não tem como eu aceitar isso aí. Não há um fundamento para isso aí. E Adler, então, caminha para uma outra direção, e o que ele vai fazer é notório, assim como Freud faz um corte epistemológico em tudo que estava acontecendo, ele também faz. Eu peço para Ivanir, por favor, vamos gravar. Bem, então a teoria de Adler é bastante diferente, vocês já vão sentir as diferenças todas em relação à aula passada. E logo em seguida, após fazermos esse painel, vamos conversá-lo e conversar seus pressupostos com filosofia clínica, tá bom? Bem, primeiro, observem lá em cima, no painel que o professor colocou, para ficar mais fácil para vocês, um mapa de navegação aí nos trabalhos. Como raras vezes na história dos pensadores, sobretudo dos terapeutas, fica tão clara a evidência de que um homem constrói uma teoria como resposta à própria vida. E Adler nos deixa escrito literalmente isso, que a teoria que ele constrói é baseada sobretudo naquilo que ele viveu quando criança. Ele assume isso tranquilamente. E, claro, ele cunha o termo da psicologia individual. Ele acha que o homem hegeliano, aquele homem coletivo, já não cabe mais. Por exemplo, o Freud colocava que muitos dos nossos problemas são de uma base biológica universal. Adler não aceitava isso. Ele dizia, não, em parte pode ser que seja de uma base biológica, a outra parte é cultural, nós construímos a nossa vida. Então, ele tinha muita dificuldade nisso. Logo em seguida, nós veremos algumas coisas muito curiosas a respeito do que ele faz. Então, quando era criança, ele era desajeitado, ele se sentia menos que as pessoas, inferiorizado. E olhem como é a teoria que ele vai construir. Em 1908... portanto, ele era um jovem aí com 38 anos, pesquisador, um médico, tinha estudado psicanálise e outras coisas, ele recusa o conceito em torno da sexualidade como primazia nos problemas humanos. Aquela coisa do trauma infantil, né? Que a criança possui um determinado trauma de origem sexual, de alguma natureza, quando é criança, e que isso vai repercutir em neuroses e coisas ao longo da vida. Ele diz não há como ser assim. E ele cunha o conceito de agressão. Ele diz que o que existe de fato, agressão aqui não vamos confundir com o termo popular de agressão. Ele coloca a agressão como um movimento em direção a algo, um movimento consistente, decisivo, no qual você vai para algo. Então ele diz que essa é a nossa base, que como seres humanos nós fazemos isso, né? O conceito de agressão. Você caminha, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas, esse ir para é um conceito que ele coloca. Dois anos depois, ele... Dois anos depois disso, ele vai trocar, ele vai substituir esse conceito de agressão pelo desejo de poder. Segundo Adler, esse desejo de poder está em todas as coisas. Ele se esparrama para todos os lados. E é parte da nossa vida. Nós tendemos naturalmente a isso. Sabe, é algo constitutivo, é algo que a gente... caminha para isso, e as exceções ele vai explicar dentro do critério de doença, tá? Dentro do critério da falha, dentro de um critério de normalidade e patologia, afinal, era o trabalho dele, ele acreditava nisso, e assim como acreditava no inconsciente, no subconsciente, todo o arcabouço que também existia na psicanálise, ele adota tranquilamente. O que ele faz são algumas modificações nessa estrutura apenas, e para caracterizar o que ele pensava a respeito disso. Mais adiante, ele gradativamente, como está ali, porque foi colocado para vocês, ele vai substituir esse conceito de desejo de poder pela busca de superioridade. E ele diz que isso é o nosso caminho, nós todos, ok? Vejam que ainda que a psicologia individual dele priorize a pessoa, o ser, a criatura, eu, você, cada pessoa, ele tem elementos universalizantes. Esse é um deles, que nós buscamos a superioridade. É importante aqui o conceito, porque superioridade não é como está lá no dicionário Aureliano. Superioridade adleriana significa a busca pela perfeição. Sempre. Nós estamos nessa constante busca desta perfeição. Sempre, sempre, sempre. Uma teoria bastante peculiar a dele nesse sentido, né? Bom, Adler vai se ocupar muito com o termo chamado inferioridade. É um dos termos que mais... Aliás, ele é que coloca complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Isso é dele, vem dele. E ele, são termos chaves no estudo de Adler. Para que se tenha uma ideia, quando o Adler trata desse assunto, ele diz que, olha o que ele escreve sobre a criança. Vamos ver aqui literalmente nas palavras dele. Olhem o que ele coloca. Para ele, a criança é um ser que se sente inferior. Olha como ele coloca as coisas. É? Para Adler, a criança se sente inferior. Por favor, Ivanir, o microfone está aberto. Adler, ele acha que a criança, ela... Vivendo num mundo como o nosso, no qual tudo é desenhado para adultos, ela naturalmente constata que ela... não tem as nossas aptidões, não tem as nossas capacidades. Mas essa inferioridade, não pensem que é algo que a diminui. Para ele, a inferioridade é a maior força que nós temos na humanidade.
é aquilo que vai fazer com que a gente queira crescer, a que a gente queira se desenvolver. A não ser quando esbarramos em processos neuróticos, aí é diferente, aí não. Aí a pessoa está com um problema grave e vai querer supercompensar essa inferioridade. Ao fazer isso, está neurotizada. Um exemplo que ele coloca muito é assim, ó, quando uma, ele diz que todos nós temos essa inferioridade quando crianças. É uma condição natural da criança. Muito bem. Só que aquele que falhou em usar essa força para se desenvolver, olha o que ela vai fazer. Ela vai querer supercompensar isso de maneira egoística, narcísica. Ela vai querer ter fama, ter poder sobre os outros, manipular, ter dinheiro. Essas coisas, ele já está neurotizado. Aí já é uma supercompensação. Ele era muito criticado, o Adler foi muito criticado, até quase 1940, porque diziam que toda a teoria que ele construiu era extremamente individualista. E ele coloca, em 1939, lá o conceito de interesse social. Mas não se afasta do que ele criou antes. Ele disse, o interesse social existe para a gente ultrapassar a nossa fraqueza humana. Nós naturalmente nos sentimos inferiores, falhos, fracos. E essa força que nós queremos sempre melhorar, nós melhoramos pela busca da superioridade, ou seja, da nossa perfeição, diante das coisas, e assim ultrapassamos. Lendo então o que ele escreveu sobre as crianças, olhem o que ele escreve. Compreende-se, ao notar-se quão fraca e inerme é uma criança, que todo começo de vida é marcado por um maior ou menor senso de inferioridade. Mais cedo ou mais tarde, a criança adquire consciência de sua inaptidão para lutar sem a ajuda de outro, com as dificuldades da existência. Esse sentimento de inferioridade é a força geradora, é o ponto de partida dos impulsos combativos das crianças. Será ele que determinará o modo por que a criança adquirirá paz e segurança na vida. Será ele que determinará a própria meta de sua existência e preparará o caminho pela qual esta meta será atingida. E vejam como está aqui no quadro, a meta de cada pessoa nesta vida, segundo Adler, é a superioridade. É a superioridade. Nessa obra que eu mencionei para vocês aqui, que hoje eu tentei baixar, até nós ligamos aqui para dois sebos em Porto Alegre para nos trazerem. Eles tinham essa obra em francês, em inglês, e a gente pediu, mandem por um motorboy que nós usamos na aula, para usar os textos originais. E essa da traça, né? Ela disse, mas não dá mais tempo. E aí perdemos. Porque ler a obra no. Né? Mas ainda assim conseguimos baixar toda essa papelada aqui da internet. Vamos trabalhar, não é? Eu peço desculpas a vocês. Ah, mas essa obra que eu citei há pouco e recomendei a vocês, que sobre a inferioridade de órgãos e a compensação psicológica, é muito interessante como ele estrutura isso. Ele diz que cada um de nós tem no nosso corpo partes, órgãos ou regiões que são mais fracas que outras. E que quando essas partes, por suscetibilidade, por questões sociais, adoecem e começam a ter um funcionamento precário, imediatamente a gente tenta compensar isso. Compensar é o termo que ele usa, a palavra que ele usa. Compensar isso. Nos tornando mais fortes, desenvolvendo coisas em torno disso. Então ele coloca a inferioridade como um elemento para a pessoa poder se desenvolver, transcender, ultrapassar-se. Provavelmente uma terapia autobiográfica, né? Baseada no que ele viveu na vida dele. Em filosofia clínica, poderíamos assumir que é isso? Qual é o fundamento epistemológico? Você está diante de uma banca examinadora e fala isso que Adler... E olha, vocês lerão Adler e eu acho que gostarão do estilo dele. Ele usa um estilo direto, ele é uma linguagem límpida e bem escrita. fluida, cheia de exemplos, ele escreve bem. É um, além de um terapeuta muito hábil, como foi, ele escreve bem. Então, colocado assim como eu estou colocando, pode parecer, puxa, os pontos parecem óbvios, não é? Mas lendo o texto, acho que vocês ficarão, alguns ficarão inclinados a considerar com uma certa profundidade o que ele está colocando aqui. Sobretudo pelos exemplos que ele usa exemplos de alcoolismos, exemplos de pessoas que têm agressividade muito forte, hostilidade. Ele coloca esses exemplos muito, muito fluidos nos trabalhos dele. Em filosofia clínica, como é que eu fundamentaria algo desta natureza? Como eu posso dizer, olha, nós temos uma inferioridade que é nossa? Ele diz, por exemplo, quando ele fala da superioridade, que isso é inato, é nosso, já vem conosco. Como fundamentar isso? Se clínica é um exercício de fundamento e método, e não de pressupostos. E aliás, o que é curioso é que o próprio Adler falava disso. Ele usava o termo ficcional. Num dos encartes que temos, ele coloca este elemento ficcional, dizendo que nós vivemos de acordo com as nossas ideias e que elas não se reportam a um elemento empírico, pragmático, concreto. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, temos todos os mesmos direitos, ele diz que não, isso não tem base na realidade. Isso é uma ficção, é uma ideia, é um modelo colocado para vivermos numa sociedade de homens. Mas como você traduz isso num ato pragmático, concreto? Ele diz, não dá, não existe. E que uma pessoa neurotizada, ela vai tão longe com esses elementos que ela perde contato com a realidade. E quando a realidade lhe cobra, ela tem que lidar com a realidade por meio de um instrumento neurotizado qualquer, por uma supercompensação. É outro elemento que não temos como fundamentar na filosofia clínica. Lembrem, não se trata de dizer a filosofia clínica está certa e ele não. Claro que não se trata. Se trata de dizer que é diferente, apenas isso, não é? Que na filosofia clínica eu não tenho instrumentalização para dizer é assim, eu fundamento isso. Como eu poderia fundamentar? Algumas pessoas, de acordo com suas historicidades, aquilo que elas constroem imageticamente, lá no tópico 3 abstrato, tem um forte respaldo sensorial. Algumas nunca ouviram falar do Círculo de Viena, do atomismo lógico, e no entanto elas fazem um empirismo radical em suas vidas. Elas cuidam, as frases, as proposições e os pensamentos delas estão muito próximos e concatenados disso que chamamos de cadeira, mesa, fogão, clima. Elas não dissociam muito longe. Nesse sentido, a ideia delas pode ser, e para cada um será de um jeito, um retrato disso que convencionamos como realidade. Tudo bem até aqui? Bem, mas o Adler não concorda com isso, viu? Ele pensa diferente, o caminho que ele vai adotar é outro. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa para ouvir os colegas, as conversas, as dúvidas, as considerações, tá? O que a colega coloca possui um aporte muito interessante no pensamento do Alfred Adler, porque para ele começa essa teoria dele sobre a inferioridade no corpo. É lá que ele origina esse pensamento dele. E tratando especificamente de órgãos e tudo, por tudo que ele passou, não é? Dos problemas dele, que foram muitos de saúde que ele passa. E ele, inclusive raquitismo, que naquela época dele era gravíssimo. Então ele desenvolve a partir dali, mas logo ele extrapola esses conceitos e esparrama esses conceitos também para o fator psicológico, fazendo uma correspondência entre as coisas. Para ele era assim, ok? Para ele funcionava assim. Os mesmos fatores de inferioridade que existem quanto a um órgão, quanto a uma parte do corpo, para ele isso também, na estrutura da personalidade, que é como eles usam na psicologia, os pensadores dessa área, ele coloca como também havendo lá isso. E ele faz uma correspondência quase que em linha reta desses fatores, né? É como ele coloca isso. E num trecho, ele fala, quando ele fala sobre essa inferioridade, olha o que ele escreve. Ele diz assim, ó: é o sentimento de inferioridade, e portanto não apenas físico, mas mental, né, de inaptidão, de insegurança, que determina o alvo da existência de um indivíduo. Olha que interessante como ele constrói o pensamento. É o sentimento de inferioridade, de inaptidão, de insegurança, que determina o alvo de existência de um indivíduo. A tendência de se pôr em foco, de atrair a atenção dos pais, faz-se sentir desde os primeiros dias de vida. Encontram-se aí os primeiros indícios do despertar desse desejo de consideração, de apreço, e desenvolver-se sobre o concomitante fluxo do senso de inferioridade e do propósito dele originado, de atingir uma posição em que o indivíduo seja aparentemente superior ao seu ambiente. Olhem, isso deriva até numa política educacional. Tanto é que Adler, quando ele vai para os Estados Unidos e se torna professor na universidade, professor convidado, ele implanta um projeto educacional. Ele tem todo um trabalho desenvolvido para as crianças, porque ele acha que é ali na infância, sobretudo, que vai se determinar grandemente tudo isso. E diferentemente de Freud, que aponta para o passado, para os traumas e tudo, Adler aponta para frente. Ele diz, não, o que vai nos determinar de fato, ainda que o que nos formamos tenha muito a ver no passado, mas é lá para o futuro que estão as coisas. Ele inverte a roda do relógio. Para ele era assim, ok? Agora vejam, como um filósofo clínico, ele poderia dizer, conversando com Adler, olha, respeito o que você pensa, está tudo ok. Só que na clínica filosófica, nós trabalhamos o indivíduo e cada pessoa, cada criatura é única. Para alguns, e agora vou ler a frase, um trecho dela, é o sentimento de inferioridade, de aptidão, de insegurança que determina o alvo de existência de um indivíduo, dizia Adler. Nós poderíamos dizer não. Isso para algumas pessoas é indiferente, é insignificante. Nada acarreta na vida dela. Porque na estrutura de pensamento de alguns, isso e nada é quase a mesma coisa. Para outras pessoas pode ser exatamente como você está falando, sim, literalmente pode ser. E para outras pessoas pode ser ainda tão diferente de tudo isso, que teríamos de novo a necessariamente de ter um retorno às bases categoriais, à historicidade, à estrutura do pensamento, para podermos afirmar qualquer coisa da pessoa. É de se pensar o que houve com Adler, que a partir de uma psicologia individual que faz com que ele se afaste grandemente do pensamento freudiano, ele tenha recaído em coisas que ele mesmo criticava, em certos termos universais, apontando para todos nós uma base comum. Por que haveria essa base comum? O fato de atribuirmos uma convenção como linguagem, de distribuirmos o mundo, de convencionarmos, essa é uma caixa de som, esse é um computador, isso não quer dizer que por essas convenções todo o restante das nossas estruturas tendam a certas coisas, não é? E mesmo quando existir essa tendência, é provável que se enraizarmos descobriremos tantas diferenças entre cada um de nós que faz muito provavelmente que as semelhanças corram um outro percurso. Mas ele coloca assim, ó: a educabilidade pode ser prejudicada por dois fatores. Um deles é o exagero, a intensificação, a persistência no senso, do senso de inferioridade, e o outro é a ambição de conseguir não somente segurança, paz, equilíbrio social, como também o predomínio sobre o meio e sobre os seus iguais. Esse pensamento se encontra em toda a obra de Adler. Ele coloca sempre esse elemento. Ou seja, dada a inferioridade que todos temos, segundo ele, e ela se expressa num órgão ou numa região mais fraca, isso pode ser no corpo, isso pode ser na mente, nós tentamos compensar isso. É assim que Adler pensa. Quando, por alguma razão, há um fracasso nessa tentativa, nos neurotizamos. Neurotizados, então, nós podemos querer um excesso disso muito grande, ou um atraso disso muito grande, ou deformações muito grandes em torno disso. Aí já é neurotização. O papel do terapeuta é desamarrar isso aí. Segundo Adler, trabalhar essas coisas, evidenciá-las, ok? Bem, vamos adiante aqui. Temos muitos textos separados de Adler, por isso... quando ele coloca mais adiante, o Adler, quando ele vai falar da singularidade da pessoa, e eles, os psicólogos que trabalham com Adler, usam essa expressão singularidade, o ser singular, a pessoa única, não é? A psicologia individual. Ele procura focar muito uma coisa, o nosso estilo de vida, o nosso modo de estar no mundo. É um dos registros dessa nossa caminhada. E ele tem vários textos sobre isso que veremos a seguir, sobre estes elementos. Bom, aqui... em tudo isso que Adler coloca, ele vai chegar a como outros terapeutas chegaram, a um modelo de mente, não é? Um modelo da personalidade humana. E ele, então, começa a falar muito, da metade dos trabalhos dele em diante, do self criativo. E ele vai colocar tudo, toda a teoria dele, abaixo desse self criativo. Tudo, todo esse... toda essa construção teórica que ele fez, ele coloca abaixo deste self criativo, que é a nossa essência, não é? Nas palavras dele, olha só o que ele escreveu sobre o self criativo. A hereditariedade apenas dota o homem com algumas capacidades. O ambiente apenas lhe transmite certas impressões. Essas capacidades e impressões e a maneira como ele as experiencia, isto é, a interpretação que faz destas experiências, são os blocos construtores. Em outras palavras, sua atitude perante a vida é que determina seu relacionamento com o mundo externo. A atitude é o nosso estilo, é o nosso modo de estar no mundo. Bem, é interessante como ele coloca quando a pessoa se neurotiza, que é um dos bordões, aliás, da terapia em Adler, né? Em filosofia clínica nós temos as nossas coisas, historicidade, estrutura de pensamento. Adler colocava elementos que um terapeuta formado em sua escola rapidamente identifica. Querem ver três desses elementos rapidamente que pontuam uma pessoa que se tornou neurotizada, ou seja, que na tentativa de sair de sua inferioridade localizada, conforme Adler pensava, falhou e, portanto, ela exagera coisas, deforma coisas, precisa se destacar, precisa de poder, precisa se seduzir, precisa muito mais do que... porque ela não vê mais os outros, ela se tornou egoística, etc., como ele pressupõe. Olhem aqui, ó. A pessoa neurotizada, ela começa a usar salvaguardas. Olhem a primeira delas que Adler pontua. As desculpas diante dos fracassos da vida. Então a pessoa que ela chega ao seu consultório e ela diz, não, é que o governo baixou essas leis, essas normas, eu não pude lidar com isso. Essas são as desculpas, são a primeira. Ele coloca a imputabilidade de culpas. Ele, não, estou me divorciando, mas a responsabilidade é ela. Ela que não me compreende, ela que não me entende. A imputabilidade das culpas. O que fica muito perto da desculpa, né, que ele usou anteriormente. E o distanciamento, que é caracterizado por uma prorrogar, protelar, né, não resolver as coisas. Então isso, diante da terapia de Adler, quando a pessoa já está neurotizada, são sintomas clássicos que costumam ocorrer. Ele atentava muito para o que ele chamava de os três portões de entradas, né, que são, para Adler, em palavras textuais dele, os três grandes portões de entrada da vida da alma são a ordem de nascimento, as memórias iniciais que nós todos temos e os sonhos que nós todos temos. Para ele, isso eram os nossos grandes portões de entrada, né? E as experiências que tínhamos quando crianças, isso para Adler é algo fundamental na nossa constituição, no nosso modo existencial de ser. Agora, aqui nós temos uma série de questões e de aproximações e de conversações com a teoria de Adler, né, pessoal? Em filosofia clínica, vocês sabem, nós partimos do indivíduo, da criatura, do ser, e esbarramos com uma série de problemas. Adler esteve muito próximo de alguns dos problemas com os quais nós lidamos. Olha o que ele fala sobre essa trajetória humana, esses problemas que são decorrentes da nossa vida. É natural concluir que o homem, escreveu Adler, sob o ponto de vista natural, é um organismo inferior. Este sentimento de sua inferioridade e insegurança está constantemente presente em seu espírito. Como fundamentar algo assim? Se você está conversando com um amigo seu que é terapeuta, é filósofo, é psicólogo, é médico, ele trabalha com seres humanos, e ele lhe diz algo assim: é natural concluir que o homem, sob o ponto de vista natural, é um organismo inferior. Esse sentimento de sua inferioridade e insegurança está presente em seu espírito. Você poderia perguntar por quê? Por quê? Por que não, ao invés de ser inferior, por que não poderia então criar uma teoria que dissesse: todo ser humano nasce para a felicidade, nasce para a alegria? É um sentimento natural desde crianças brincar, e podia até fundamentar a tua teoria. Bota uma aguinha para a criança, ela tende a rir, a brincar, chutar o pezinho. Por que, ao invés da inferioridade, não há alegria? Um outro pressuposto, e olha, eu só estou chutando, poderia colocar qualquer outra coisa razoável no lugar. Lembrem, quando se constrói uma teoria, se está construindo, sobretudo uma teoria terapêutica, você está construindo é para você? Para responder as suas questões ou é para atender as questões dos outros? Se eu já parto de um pressuposto clínico, segundo o qual nós nascemos já sobre a égide da inferioridade, que chance há o outro diante de mim na minha terapia? E não pensem que a mesma crítica não se aplica à filosofia clínica. Se aplica tanto à filosofia clínica como a muitas outras coisas. Em filosofia clínica, nós assumimos, bom, eu não conheço a pessoa, vou precisar conhecer a história dela, de vida, a historicidade, a estrutura de pensamento dela. Já é uma pretensão. Mesmo que eu diga, olha, eu vou tentar fazer isso, eu vou me aproximar, você já assume uma pretensão. E é uma crítica que no futuro farão aos filósofos clínicos. São limites. São limites cognitivos, éticos, processuais, naturais de uma época. Adler, provavelmente, se formulasse seus textos hoje, muitas coisas ele provavelmente reformularia, não é? São coisas de uma época, é natural, são coisas datadas. Vejam o que ele coloca sobre o desenvolvimento da estruturação da psique, da mente humana. Ele coloca: o próprio estímulo desse constante senso de inferioridade e inaptidão desenvolveu no homem a precaução e a previdência e determinou a evolução do seu espírito até chegar ao ponto atual, como órgão de pensamento, sentimento e ação. Como a vida social desempenhou papel essencial nesse processo de adaptação, o órgão psíquico, desde o começo, deve levar em conta as condições de vida em comum. Conclui-se que os pensamentos e os conceitos, tão como a razão, a inteligência, a lógica, a ética e a estética, são oriundas da vida social do homem. São, ao mesmo tempo, elos entre os indivíduos, tendo a finalidade de impedir a desintegração da civilização. Cada ato voluntário principia com um sentimento de inaptidão. Ou seja, todo o texto de Adler é marcado: insuficiência, carência, inferioridade, e sempre a tentativa de ultrapassar esses fenômenos em direção a esses preceitos, a esses pressupostos. Aqui eu quero parar a gravação para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores, tá bom? Deixa eu desligar aqui. Bem, durante os estudos, e claro que é muito conteúdo, então eu comprei muitos livros aí para os cursos, tanto de filosofia e filósofos clínicos, quanto este aqui dos grandes terapeutas e a filosofia clínica, para muitas coisas, conceitos a gente precisa apurar, né? Não, até para poder conversar com os alunos. Vocês viram em Adler quantas palavras que indicam uma coisa, na verdade são outras, né? E que se não tivermos bastante acuidade e atenção, às vezes podemos incorrer em enganos aqui. Mas durante o estudo, a preparação disso, alguns meses, uma das coisas que me chamou muito a atenção é o quanto, não apenas nas psicologias, mas nas filosofias, teorias inteiras foram construídas não para o outro, mas para um si mesmo, para explicar-se nos outros. E por conta disso, e olhem que interessante, a revista de filosofia que está nas bancas aqui, ó, essa Ética na Mídia, chegou. Então, eu escrevi esse artigo aqui, ó, especialmente baseado nessas aulas do curso dos grandes terapeutas da filosofia, com o título Onde Estou Quando Olho Para Mim? Exatamente para mostrar, primeiro, o quanto as terapêuticas construídas atenderam muito mais a propósitos pessoais e foram universalizadas, quer dizer, ao olhar para o outro, na verdade, o que estava vendo era um segmento da própria pessoa. Mas onde estava o outro nisso, de fato? Eu quero ler um trecho para vocês, para que possamos conversar não apenas com Adler hoje, mas com outros terapeutas que virão. Então vamos começar nos colocando em recíproca de inversão, não apenas como filósofos clínicos, mas como terapeutas, no lugar de pessoas como Adler, Freud, Skinner, que temos visto até aqui, tá bom? Vejam, vamos fazer um pequeno diálogo. E viram a imagem? Isso aqui não sou eu quem escolhe, não, é a editora. Ela botou um sujeito se olhando no espelho, tá vendo? Pois é, vamos lá. Como sabe uma pessoa que está olhando para ela mesma Ou seja, quando Adler desenvolveu todo esse arcabouço, essa construção, como ele sabia que estava olhando para o outro? Como ele sabia se não estava se vendo no outro e teorizando a respeito disso? Quando ele diz que todos nós temos essa questão da inferioridade, procuramos essa compensação com o risco de cairmos numa neurose grave, etc. Quando ele faz isso, ele está falando de nós? Ou ele está falando dele em nós? E quando aceitamos que existe então isso que ele instituiu, aí ele diz, está vendo a prova? Mas nesse caso, onde estou eu? Como sabe uma pessoa que está olhando para ela mesma? Como sabe que não contempla uma estátua, uma comenda, um diploma, um patrimônio, elementos que imagina serem dela, parte dela, como a pele que cobre o rosto? Mesmo que considere esses aspectos como vísceras e pulmões de sua própria alma, sabe ela destas conformações? Sabe também se isso importa? E se for um espelho? A pessoa é quem olha daqui para o espelho ou a imagem que o espelho aponta e anuncia? Ou seja, uma vez que eu instituo uma teoria e digo, olha, o ser humano, lá na base dele, tudo é alegria. O ser humano quer alegria, ele quer viver. Se eu construo uma teoria e parto deste prejuízo, deste a priori, e então me chega uma pessoa ao consultório e eu digo, você... Eu já sei alguma coisa de você, que você parte de um... Você no início você queria viver, você queria ser alegre, mas aí começaram os problemas, não foi? E a pessoa foi, sim senhor. Bom, nesse caso, onde está o outro? Quando olho para mim, posso tratar diretamente de mais de uma pessoa. Bom, agora então complicou ainda mais. Então não há sequer mais uma singularidade? Podemos ser múltiplos? Como assim múltiplos? Lembrem que esse eu renascentista, esse eu iluminista, esse eu recente que não havia lá na Grécia, ele, é ele que faz com que pensemos, bom, eu sou um ser singular e único. Mas isso é uma construção. Alguns de nós, quando pensam em si mesmos, eles não pensam nele, pessoa, criatura. Pensam, por exemplo, na família. Alguns, se você perguntar como está você, a pessoa já vem na imagem dela, a mãe, o irmão, o cachorrinho. Alguns não pensam nessa instituição individual, cabeça, tronco e membros que me conformam. Quando olho para mim, posso tratar diretamente de mais de uma pessoa. Às vezes, surge a impressão de um outro. Exemplo, quando uma pessoa narra a historicidade e conta de uma criança que ela foi há muito tempo, por vezes, algumas transformam esse alguém que foi em outra pessoa, alguém com existência separada, distante. Então, no mínimo, aqui essa pessoa já terá dois dentro dela. Ou acham que, por aquilo que fomos... E aí tem uma citação aqui, ó. Há páginas importantes de Hannah Arendt em A Condição Humana sobre isso. Abre aspas. Só os vulgares consentirão em atribuir a sua dignidade ao que fizeram. Em virtude dessa condescendência, serão escravos e prisioneiros de suas próprias faculdades e descobrirão, caso lhes reste algo mais que mera vaidade estulta, que ser escravo e prisioneiro de si mesmo é tão ou mais amargo e humilhante que ser escravo de outro. Porque se colocarmos então sob a égide da escravatura, há um mérito maior ou menor, sendo escravatura algo condenável? Se eu mesmo me aprisionei ou se outro me aprisionou, é uma escravatura. Por vezes a minha pode ser pior, por vezes a do outro. Eu não sei, estou pesquisando. E aí vocês observem os problemas filosóficos. Adler era um médico, e era um médico que aprendeu com Freud a maior parte do que ele entendeu sobre a alma humana. A partir dali, ele derivou alguns fatores, como nós estamos vendo aqui, de diferenciação, mas ainda estamos dentro de uma teoria psicoanalítica, não há menor dúvida. Você vê todos os itens da neurose, subconsciente, maneira de até certos endereçamentos clínicos, fez algumas modificações, mas ainda estamos naquele arcabouço, naquele construto imenso. Quer dizer, adotou um a priori, isso é assim, existe normalidade, existe doença, tal coisa funciona dessa forma, dessa outra. Numa conversação com filosofia clínica, é importante que caracterizemos isso, porque ele fala de uma área médica, de uma área na qual tem coisas a consertar, existe uma normal, existe patologia, existem essas coisas. E nós falamos de uma área filosófica. Não existem mais patologias, o que existem são modos de estar, de ser no mundo. Não tenho mais como categorizar criaturas e dizer você tem fases de desenvolvimento, porque alguns não terão, e esses que não terão não serão doentes em prol daqueles que terão, etc. Essa que é uma das grandes lições. A palavra final não é nossa. Outras coisas virão depois da filosofia clínica. Ela é um tijolinho nessa caminhada apenas, não é? Como foi Adler na época dele, como foi Freud na aula anterior. Vamos adiante. Nessas arrumações existenciais, usualmente a identidade pode ser confundida com diversos fatores. Algumas pessoas terminam por entender e por assumir uma face que se trata de um engano, um erro de entendimento, na busca de um olhar para si mesmo. Hannah Arendt, ainda em A Condição Humana, ilustra em vários pontos os caminhos tortos da pluralidade. Diz ela então, se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus antepassados, ou fazer planos para o futuro, e prever as necessidades para gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse um de todos os que existiram, existem ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam comunicar as suas necessidades imediatas e idênticas. Ser diferente não equivale a ser o outro, ou seja, não equivale a possuir essa curiosa qualidade de alteridade, comum a tudo que existe, e que, para a filosofia medieval, é uma das quatro características básicas e universais que transcendem todas as qualidades particulares. Bem, o texto continua, e lá adiante, numa parte avançada, é colocado assim, nesse texto que está publicado na Revista de Filosofia, que está nas bancas, tá? O artigo é Onde Estou Quando Olho Para Mim. Ali foi escrito assim, ó, em clínica, o olhar para um eu pode se fazer acompanhar de questões que tomem relevâncias maiores, às vezes, que coisa, né? Deixa eu desligar aqui isso. Pessoal, pronto, agora está assim. Em clínica, o olhar para um eu pode se fazer acompanhar de questões que tomem relevâncias maiores, às vezes. Exemplo, a pessoa olhar para si mesma porque relacionou esse fator à paz ou ao autoconhecimento. Porque o caminho pela paz e pelo autoconhecimento, quando possível, pode promover a derrocada da questão inicial. Ou seja, é aquela questão. Quando você elege um espelho para saber onde está o registro iconográfico de sua identidade, para onde você olha? O seu espelho é o seu saldo bancário? O seu espelho é o conhecimento da faculdade codificado no número de diplomas? O seu conhecimento é a sua filha que vem e beija você e diz, papai, eu amo você? O seu conhecimento é o quanto você consegue de alteridade com seus partilhantes em clínica? Onde está o espelho onde você olha para dizer, eis eu, eis a minha imagem refletida? Entendem? Esse foi um dos enganos que alguns, não todos, alguns terapeutas cometeram quando construíram seus prédios epistemológicos. Eles não viram que eles estavam se explicando. E se explicando muitas vezes no outro, mas o outro não tinha nada a ver com isso. Muitos não têm essa questão da inferioridade, muitos não têm a questão da compensação. Mesmo quando tiverem inferioridade, eles não farão compensação. E não por um fator neurótico qualquer, por outra razão, por outro caminho. Alguns perdem, perdem muito na vida e isso está tudo ok. Eles não precisam de uma compensação e também não formularão um trauma sobre isso. Agora, se eu partir de um a priori que sim, eu posso ganhar a teoria, mas eu vou perder a pessoa. A pessoa desaparecerá. Entendem? Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, ok? E depois vocês receberão essa aula editada, gravada, os alunos da professora Giovanni e da professora Marisa, que gentilmente hoje nos acompanharam, também receberão, ok? E eu vou desligar aqui o gravador.